Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Bem-vindo ao antro sujo do Se Não Me Falha a Memória.
Oh, meu Deus. É isso aí.
Muito bom.
Muito bela entrada do Olavo.
Sempre entrando bem, né?
Na verdade, estamos aqui no segundo programa de 2006, né? E cumprindo aqui uma promessa aos ouvintes que queriam alguma coisa dos anos 80. Né? O pessoal, reclamou. E aí, nós tivemos, assim, uns problemas, eu e o Robson, uma discordância forte.
Ideológico.
Eu havia citado, quem ouviu os anteriores, eu havia citado, não, vamos trazer o Lobão, né? Vamos ouvir Lobão aqui dos anos 80.
O Robson queria cortar o pulso
Ele ficou desesperado, ele queria cortar o pulso com um fio dental sabor menta pra arder bastante, né? Então ele falou que não, a gente discordou, daí a gente começou a procurar coisas dos anos 80. A gente até esbarrou no Traje a Rigor, que a gente achou bacana, né? Mas depois que a gente viu o Roger no propaganda, no comercial da Nova Skin, falou fora. Fazer propaganda da Nova Skin não pode, né? O cara que se submete a isso.
Lógico que se virar patrocinador, a gente muda de ideia.
É, mas continua tomando outra cerveja.
Não, tudo bem. Não, tudo bem.
Mas, bom, então. Não, isso aqui é um programa ideológico, não é?
Não, tá certo.
Patrocinador. Não nos vendemos por qualquer trocado.
Não. Mas por vários trocados a gente pode conversar.
Muitos deles a gente conversa. Bom, então, na verdade, a gente teve uma série de discordâncias aí a respeito de o que trazer para vocês aqui dos anos 80. E nós encontramos alguma coisa do ano 80, né? Gravado.
Maravilhoso.
Porque o Robson é um cara que, acho que depois desse limite, isso, né, já nada mais aconteceu.
Isso já foi uma quebra muito grande, né?
Foi um paradigma. Né? Um exercício de paciência monstruoso do Robson, que procurando a gente encontrou uma coisa fantástica.
Para chegar em 81 vai ser difícil.
Não, 81
vai ser foda. Então apresente, Zé Luiz.
Bom, então o que a gente está ouvindo aí ao fundo, né, uma música chamada Diversões Eletrônicas, do álbum de um gênio, né? Que muito pouca gente conhece, que é o Arrigo Barnabé.
O gênio incompreendido, o gênio do Paraná.
Do Paraná.
O gênio dodecafônico do Paraná.
É, exatamente. É um mestre da dodecafonia na música. É um cara que parece que estudou na USP e tal. Um cara craque, né?
É um grande pianista. Confesso que não sabia do que se tratava a dodecafonia até o Robson me falar a respeito no caminho pra cá.
Então, Robson, por favor, fale sobre as
duas ouvintes, como eu, menos esclarecidos.
Robson, fale sobre dodecafonia.
Então, olha só, dodecafonia, o que acontece? Tem 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
São alguma coisa com 12 notas, é isso?
Isso, porque eles estão considerando o sustenido e o bemol. São os acidentes, são os meios tons. Isso, ele está falando assim, olha, eu não vou respeitar nenhum estilo modal, não vou respeitar nenhum tom. Eu vou tratar as notas como eu quiser, na ordem que eu quiser, e vou usar as pausas com o mesmo peso de notas. Então as pausas são fundamentais. Por isso que você ouve assim, aqui agora, a quebra.
É uma quebradeira. Você...
É uma coisa difícil você acompanhar com a batida como se fosse o rock and roll.
Não rola.
Ouve isso.
Dodecafonia é isso.
Uma quebradeira total.
Legal. Ele não segue aquele 4x4 que é o clássico do rock and roll. Isso é uma referência de música moderna, música contemporânea, né?
Tem uns autores clássicos que tem...
O Stravinsky ia por aí,
dodecafonia e tal. Meio maluco de ouvir.
Tem.
Mas o Arrigo, além desse lado musical aí, que, todo especial essa dodecafonia e tal, As letras dele são muito legais.
Tem histórias, né?
Tem, são histórias, então. Histórias
urbanas. Clara do Crocodilo é um gibi sonoro, né?
É um gibi, exatamente.
Um gibi sonoro.
Ele traz essa coisa de Sin City, uma coisa.
Totalmente.
Né? Super atual. É um gibi. Você ouvindo a música dele, então, por exemplo, de versões eletrônicas, fala de uma menina, que, uma puta que entrega a grana pro boyzinho.
E uma música, ela meio que dá continuidade a outra, né? Como se fossem capítulos, né?
Isso. Né? Então você tem coisas assim, a gente vai ouvir aqui, esse aqui de versões eletrônicas que está tocando, daí tem Acapulco Driving, Sabor de Veneno, Orgasmo Total, Office Boy.
Maravilhoso.
Então, tem músicas interessantes. E todas essas músicas estão no LP Clara Crocodilo, que é a personagem...
Criado...
Título do...
Título, porque assim, ele quis fazer uma ópera rock, um gibi eletrônico, exatamente. Um gibi sonoro, né? E ele revisita muitas referências da literatura. Você vai ver Frankenstein aí... Porque é a história de um office boy que se apaixona por uma menina, caixa de supermercado, só que de repente vê que essa menina caiu na prostituição.
Ela é a Clara Crocodilo.
Não, ele se transforma na Clara Crocodilo sem querer, porque ele assim, eu preciso ganhar grana. Ah. Eu preciso reconquistar essa menina que agora é chacrete.
Entendi.
A gente vai vendo uma letra aí. Ele atende a um chamado, um jornal, um laboratório internacional que está pedindo cobaias. Na verdade, assim, voluntários para experimentos.
Maravilha.
Ele entra nessa... E vira um ser homem réptil transexual. Porque de Durango, que era o nome dele, ele vira Clara Crocodilo.
Que
então,
isso.
A viagem ao submundo total, que o nosso amigo Arrio faz. E ele vira o criminoso, como ele chama assim, o marginal, que a gente vai ver descrito aí. E começa toda a aventura dele. Na verdade, assim... É uma viagem ao submundo paulistano. Então tem prostituição, tem drogas. A época que o fliperama era algo contra a lei, né?
Era uma
diversões
coisa...
eletrônicas, né, que ele fala.
Ele fala diversões... essa música de diversões... Houve um tempo que o fliperama não era o Playland que tem hoje,
era,
né?
Coisa de maconheiro.
Coisa de tal. Pedófilo.
Pedófilos.
Que ficava dando fichinha pra pegar no pinto da molecada.
Eu tenho uma história pessoal, não que o cara tenha feito algo...
Mas
até como aviso para as, para as crianças.
Abra seu coração. Robição. Hoje os pedófilos não estão mais nas diversões eletrônicas.
Não guarde esse trauma que você
não.
Não,
pensou,
assim, o fliperama.
Momento íntimo, Robição.
O fliperama é o pinball hoje, né? Isso, as pessoas falam, vintage, né? E o que acontecia? Você tinha que pagar a fichinha. Comprava, trocava uma fichinha que parecia a ficha telefônica de orelhão, que as pessoas talvez nem saibam o que seja hoje.
Que a gente falsificava com chumbo derretido.
Falsificava com chumbo.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
A gente montava em casa as fichinhas.
Aí sempre tinha um velhinho, assim, um cara de meia idade, tal, da idade do Zé e da minha agora, na nossa idade hoje.
Meia idade.
Meia idade. Sempre aquela pinta de professor de história de escola pública, que ficava olhando a garotada. Daí quando acabava a fichinha, chegava perto assim... Posso pagar uma fichinha pra você?
Aí, a linguinha
ele
presa.
Se agachava e quando ele colocava a fichinha, ele encostava o cotovelo no teu pinto. Aí você dava uma porrada na cabeça dele, sai daqui e tal, jogava.
Mas a fichinha ficava, né?
Fichinha ficava, lógico.
Só dava uma cacetada.
Só dava uma assim,
só
a prévia.
Pra dar cotoveladinha.
Lógico. A cotovelada valia um
mas
jogo.
Mas eu lembro,
né?
Máquinas maravilhosas tinha. Tinha um Cavaleiro Negro.
Você eu gostava do Harlem Globetrotters.
Harlem Globetrotters.
Tinha uma bacana, o Harlem Globetrotters.
É uma que tinha uma roda bem no centro do fliperama,
sim,
que ficava
sim,
girando.
Sim,
assim,
sim.
Bacana.
Era bacana. Era muito
legal.
Mas olha só, se a gente quiser começar, Clara Crocodilo, vamos começar com Acapulco Drive.
Acapulco Drive. Então vou dar uma pausa aqui nesse início aqui do Orgasmo Total e vamos pular direto para Acapulco Drive a
pedido.
Que
é a faixa que abre. E até assim, ó, só uma ressalva. Essa versão que a gente está ouvindo é a versão rara do disco de 80. Porque se as pessoas forem assim... Na loja, no CD, elas vão achar uma regravação que o Arrigo fez, que tem agora mais 4 faixas, e mudou a letra, mudou o arranjo, eu acho que até perdeu o brilho. Esse aqui é importado mesmo do vinil, tá? O que foi lançado em 1980, que se esgotou em 3 meses com uma tiragem de 50 mil cópias e virou um fenômeno na cidade de São Paulo.
É absolutamente paulistano.
E todo mundo achou que ia ser uma nova Tropicália e a coisa não aconteceu. Mas apesar de não ter acontecido, ele virou uma grande referência. Lira paulistana, toda essa vanguarda paulistana começou com Clara Crocodilo.
Itamar Assunção,
Premeditando Breck.
T.T. Espíndola.
Outros que a gente gosta, aí, o Língua de Trapo. Todo mundo bebeu na fonte. E
a Blitz.
Blitz
também,
bebeu. Assim, ela pegou essa irreverência, colocou no formato rockzinho bobo.
Isso.
Rio de Janeiro, o Globo apoiando, virou sucesso que virou e deu no que deu.
A Blitz puxou daqui forte.
Totalmente.
Né? Você pega
totalmente.
Sabor de veneno, né? Que a gente estava.
Totalmente, né? Até o LP da Blitz era um quadrinho, né? O encarte.
É.
Era uma história em quadrinhos, né?
Bom.
E a coisa. E a O Arrigo Barnabé não aconteceu porque tinha essa temática muito paulistana, é isso?
Não, acho que o arranjo musical ainda estava meio longe, assim. Assim como a Tropicália pegou assim, puta, rock and roll, e vamos pegar a música nordestina com música do sul e fazer um... esse apanhado, esse catadão, fazer uma nova linguagem brasileira, ele foi um pouco mais além. Ele pegou Stravinsky, pegou aquele Klonenhelter, umas coisas difíceis.
E não é cantável isso, não, né? Esse é o problema. É uma música que você acaba de ouvir, você tenta repetir, você não consegue. É. Não fica, né? Na cabeça. Não pega,
não,
exatamente.
Não tem refrão, praticamente.
Então assim, é curiosa por causa disso, mas é muito difícil comercialmente isso daqui rolar, entendeu? Não rola. Tanto que não rolou. Uma raridade que nós estamos trazendo aqui, que é muito legal, ou seja, um trabalho de letra, de puta, tudo, fabuloso. Tudo, fabuloso. Tudo. É um trabalho arqueológico. Né?
A gente, olha, se a gente pegar
foi uma lembrança, nós fomos buscar fundo na memória esse daqui, né?
Olha, até pegando assim, a pouco driving, vamos ver a parte que começa a se desnudar o submundo paulistano, que o cara tá indo caçar uma prostituta. É um coroa de meia idade, não sei, um averi que ele vai caçar. Uma menina, que a gente pode ouvir o trecho um pouquinho aí no meio.
Olá.
Aí já tá levando. Quer voltar um pouquinho só?
Volta um pouquinho.
Aí, tá ótimo.
Falando de doce caponinha, voltar não tem o menor problema.
Não tem
menor problema.
Olha só, passa o coroa passando o averi.
Dentro do averi, cheirando a jasmim.
Passa o coroa. Ei, princesa, você já foi ao Play Center?
Você já foi ao Play Center?
Você é velho.
Mas que ideia extravagante.
Então, muito bom. Que tal uma tela?
Ah, essa não, tá?
Topas um drink no drive?
Drive é muito velho, hein, Zé?
Drive.
Meu preço é alto, viu bem?
Por você eu faço tudo.
Por você eu perco o juízo.
Acapulco.
Tá levando a garota de programa pra lá. Já vai pra baixo.
Olá. O Itamar, a Assunção toca aqui, né?
Não, ele fez parcerias depois, no Tubarões Voadores, né? Ó, a TT Espíndola, esse agudo.
Tentação nua!
No zíper. Isso é genial. Isso é genial.
Pele de leopardo.
Pele de leopardo.
Porque a menina tá com roupa de leopardo. Quando ele tira a roupa, ela tá na calcinha de leopardo. Por isso que é surpresa que já tarda. Pele de leopardo. É genial. E aí, se a gente prestar atenção nessa referência, é bem o free jazz do Miles Davis, que na época que ele tava gravando esse álbum, tinha alguns CDs, LPs, né? Do selo Blue Notes, ele pegou do Miles Davis e falou assim, eu quero fazer algo parecido com isso. E isso é Miles Davis total.
É.
Totalmente. E a próxima é Orgasmo Total.
Orgasmo Total.
Que é maravilhosa.
Ah, essa é a sequência, então.
Essa é a sequência.
Começa com Acapulco
Drive. Orgasmo Total. Diversões eletrônicas que a gente começou.
Orgasmo Total é a hora do orgasmo depois do Acapulco da entrada do Acapulco Drive.
Vamos ver, Orgasmo Total.
Que aí ele já. Vamos lá. Ele fica romantizando a relação sexual com a prostituta que está sendo paga, o que é muito engraçado.
Sim, eu sei. Todo mundo que vai num driving espera conseguir pelo menos um orgasmo total. Você me falou assim: vem, bebe, sirva-se de mim. E a luz se apagou.
Quem é o cantor?
Aí é o arrigo.
É o arrigo.
É o
arrigo.
É o arrigo.
Eu senti na pele você, seu corpo em febre.
O arrigo participou de uns festivais que ele era vaiado pra caralho.
É, não, tem uma coisa maravilhosa no festival. Olha só isso. A prostituta falou assim: juro que eu nunca imaginei, amor. Ela tá fingindo o orgasmo com o cara, né? Me paga que eu disse que eu te amo, né? Isso que é demais. Nunca imaginei, pô. Não, o 15º da noite, né? Isso que é genial. Mas tem uma música chamada Sabor de Veneno que a gente vai ouvir. Ah, que quando ele reproduziu no festival em São Paulo, o pessoal falava: sabor de merda, sabor de merda.
É, eu lembro.
Foi horrível, horrível, né? O pessoal não entendeu a proposta.
É.
E hoje não entenderia ainda.
O pessoal não entendeu a proposta, maravilhosa. Uma coisa.
Muito USP isso.
Né? Desculpa pra qualquer fracasso, né?
Não, o pessoal não entendeu a proposta.
Isso daí numa livraria na Vila Madalena. Né? Tudo a ver, cara. O pessoal não entendeu a proposta.
O orgasmo total. É.
Isso é a TT.
É. A TT é a Vânia Bastos. Oh. Maravilhosa, né?
Olha, mas o estilo do T. Espino nasceu aqui com o Arrigo, né?
Sim, sim.
Ele que lançou.
É. Depois ela deu uma pirada, veio com umas coisas regionais, ficar imitando passarinho.
Ah, é verdade, tuiuiu.
Tuiuiu, essas umas coisas. Tal.
É, as mas coisas aquela... matogrossenses, né?
Mas ela passou uns 2 anos até ir pro festival pra cantar Escrito nas Estrelas. Sim. Tu lembra aquilo?
Se você é meu tesão.
Aquilo era muito ruim.
Você pra mim foi isso.
Isso, mas nem com um pregador no saco, não. A gente consegue aqui.
Ô, Robson, por favor, nos dê a formação da banda.
A formação, cara, isso é uma coisa interessante. Músicos depois foram pro Língua de Trapo, pro Ayrton Beck, o Breck, o Itamar Assunção. Mas como ele não tinha grana, era ele, um tal de Mário Lúcio, que era. Isso é o Mário Soares, Mário Soares, se não me engano, letrista também.
Fazia vocal também?
Não, assim, essa composição, na verdade, foi gravada em 80, mas ela nasceu em 72 nas férias escolares dos dois amigos. Sim. Já tinha muito tempo essa ideia, né? E o que acontecia? Eles alugaram um estúdio, tinha a Vânia Bastos, a TT Espíndola, alguns músicos que eram da banda Patife, que é a banda dele, mais gente que chegava a ouvir a proposta e falava assim: cara, eu toco de graça. Então eles não tinham metais, todos os metais maravilhosos que a gente tá ouvindo aí, é o pessoal que foi tocar. De maneira assim, puta, meu, eu tô entrando na brincadeira aí, de graça, vamos nesse projeto, uhum. Né? Então, falam que...
Eles nunca chegaram a fazer shows?
Fazer, não, faziam. Performáticos. Uhum. Assim, o show era teatral, né? Então, tinha um Sim. cenário onde mostrava, tinha a parte de diversões eletrônicas, tinha um Acapulco Driving,
Sim.
tinha uma parte de... Parecia um encanamento, um esgoto, que é onde por onde
Clara Crocodilo.
Escapava. E por onde você tinha que persegui-la, tinha que entrar nas entranhas da sua mente, que era um esgoto, olha, pra alcançá-la, que a gente vai ver no final.
Simbologia.
É do caralho, né? Então, olha. Esse negócio de pedir pelo correio, o próprio Blitz acabou imitando.
É, verdade.
Então, essa pelo correio, uma dessas músicas do primeiro ou segundo álbum, imitação pura.
Na verdade, a Blitz tornou comercial aquilo que o Arrigo inventou.
Palatável,
né?
Que o Arrigo inventou.
Não. Arrigo. Então, e os arranjos dele são...
Não, um desbunde, cara.
Nossa,
um desbunde.
Ele mete instrumento pra todo lado. Aí, coisa doida. E depois do Orgasmo Total vem o quê, Robson? O que, que a gente vai...
Versões eletrônicas que a gente
já ouvimos. Já ouvimos. Isso seria a próxima. Ouvimos.
Pode ir pra Sabor de Veneno.
Sabor de Veneno, que é aquela do festival que você falou, é isso?
Isso.
Então, pode interromper o orgasmo ou isso não se deve fazer?
Melhor não, né? Deixa.
Olha,
deixa
visto do histórico, não faz diferença. É.
Não, dá 5 segundos pra terminar o orgasmo. Deixa a moça terminar. Não, senão...
O coito interrompido aqui no programa.
E... Tá começando de novo?
Não, daqui a pouco.
É.
Mas tem que...
Agora vamos pro Sabor de Veneno. Olha,
olha que demais.
Uma retreta de bandinha, é isso?
É.
Olha lá. Sabor de Veneno. Essa vale ouvir, que é bem legal.
É. Essa vale levar, dá um show, cara. A TT com seus tuiuius.
É, os tuiuius da TT.
Legal. Se você viu e reparou, ela tem um jeito. de falar, de olhar.
Que me deixa louco, aí eu fico louco.
É muito figura, cara. Figura, figura.
Uma coisa estranha. Um negócio esquisito.
A batida, não dá pra se acompanhar.
Nossa, nem a pau.
É muito.
Não, tocar isso deve ser uma coisa de louco, né?
É, eu vi, no ano passado eu vi os 25 anos de Clara Crocodilo, porque a música mesmo foi num festival de 79, né? Que é apresentada pela primeira vez. Então fizeram um show no passado. Cara, é um desbunde, 30 músicos no palco. É. Espíndola,
não, mas tem que ser aquela puta...
20 quilos mais gorda, tava lá. A Vanna Bassas, uma delícia. Ela tá, continua gostosíssima. E meu, o Arrigo completamente louco, né? Louco, 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 louco.
Olha lá.
Agora assim, sabe uma música legal a gente ouvir? É. Office Boy. Que é o nosso herói vítima, né? A nossa vítima.
Antes dele se tornar a Clara Crocodilo.
Exatamente.
Entendi, entendi.
O herói réptil transexual.
Mas antes disso, eu gostaria de deixar rolar um pouquinho, porque vai rolar Sabor de Veneno, vai entrar Infortúnio, que é a próxima música, né?
Isso.
Isso, minha música, Alfredo?
É, faz parte da pausa do decafonismo, né? Não, a pausa nossa, a gente que fez aqui.
Que essa pausa, assim? Fui eu que mexi aqui?
Deve ter sido, deve ter sido.
Fui eu, Alfredo? Não.
Deve ter sido.
Zero,
coloca numa próxima só pra gente testar, no Office Boy, por exemplo.
Travou. Infortúnio.
Alguns minutos depois.
Opa. Sem infortúnio. Deixa rolando isso daqui. Eu só queria.
Ok. Né?
Eu só queria ler aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes.
Ah, perfeito.
Né? Mas é que a gente está quase esquecendo aqui. Porque no último programa nós lançamos o famoso Duelo de Titãs.
Maravilha.
Tá certo? E as pessoas fizeram comentários aqui. Então vamos ler alguns comentários aqui das pessoas, né? Sobre. Na verdade, era a Sônia. A disputa era entre a Sônia Rocha e a Neísa Pantera. É. Né? Então, o pessoal fala aqui. Vamos ler aqui do Adriano Balmarte. Olá, pessoal, parabéns pelo programa, bem divertido. Estava muito bom esse programa do BTO, mas pisaram na bola não tocarem Hold Back the Water. Hold Back the Water. Que penso ser o som mais clássico deles. Você conhece o do BTO?
Não, essa não. Mas o Marquito Romero comentou a ausência.
Ah, é? Foi comentado a ausência. Então, segue uma sugestão de banda para vocês fazerem um programa. Lynyrd... Que é isso, cacete?
Lynyrd Skynyrd.
Quê?
Meu. Nem vou comentar.
Lynyrd Skynyrd.
Isso.
Que é isso?
Um som anos 70, um rock assim, interessante, uma proposta diferente, que eu não tenho a mínima ideia, mas o Marquito ama.
Ama,
mas certo. A gente pode eu considerar. Isso daí. Também não,
será
também
que
não.
Esse cara
não
é um Marquito travestido
de Adriano Balmarte, será?
Ah, deve ser, ele é bem capaz.
Isso pode ser. Mas tinha que ser um programa de uma hora, pois é uma banda que tem história. Não, não pode ser, cara.
Não pode
ser tão desinformado assim.
Você tá querendo cortar o programa? Os caras vão querer cortar o
programa. São os bons que nem. Bom, vamos pesquisar.
Vamos pesquisar.
Inclusive, posso colaborar com algum material necessário, como história, fotos. Olha, vamos colocar Marquito Romero, nosso produtor.
Produtor.
Como, né? Vai procurar o Adriano Baumgarten. Baumgarten não, Balmarte.
Baumgarten
é outro cara. Bom, aí o cara, embaixo falaram, boa sugestão, o Lynyrd, que é uma banda com uma história interessante, um grande som e carisma. Os caras acabaram nos anos 70, quando morreram. Eu nunca ouvi falar isso. Acidente
também
de avião.
Não.
Tipo Mamonas Assassinas. O cantor, guitarrista solo, um back vocal, entre alguns outros feridos, um guitarrista base. A banda voltou depois dos anos 90 com o irmão do cantor, que tem a voz muito parecida do irmão, mas a banda farofou demais. Outra sugestão, Spinal Tap.
O Spinal Tap é interessante. É interessante.
Também nunca ouvi falar.
É
uma banda fictícia.
É.
De um filme paródia dos roqueiros dos anos 70.
É um Frank Zappa and Mothers of Invention levado ao extremo.
Ah, que legal.
É, porque é bem humor, legal. Assim, é sátira total.
Ricardo Igreja falou. Bom, e aí... Ah, começaram pessoas votando aqui. Adorei a Sônia Rocha. Voto nela pra vencer o Duelo de Titãs.
Olha aí. Lindo, lindo.
Arrasou com essa piranhinha da Neísa.
Nossa, um voto.
Muito mais bem resolvida. Me identifiquei com ela. Beijos e continue com um ótimo programa. Olivia Pires.
Parabéns, Olivia. Olá. Se identificar com Sônia Rocha. Com
Sônia Rocha. Olivia Pires.
É para poucos.
Se identificou com a Sônia Rocha. Quem será Olivia Pires? Deve ser outra piranhinha, né? Bom, outra aqui. Sônia Rocha Forever. Olha lá, Sônia Rocha Forever. Não, estou ouvindo aqui. Estamos fazendo palhaço nessa história ali. Que coisa.
Não, aqui é o Ricardo Igreja agora. Bom,
Ricardo Igreja também voltou na Sônia Rocha Forever. A propósito, o site dela tem caipirinha, não, capinhas do CDs pra vocês botarem no especial dela. Todo mundo tá pedindo um especial Sônia Rocha,
Robson. É, mas isso, se ela vencer 5 programas, a gente faz.
Ela vai ter um especial, tá bom. Mas tem que ser uma coisa assim, a vida de Sônia Rocha. Você tem que pesquisar uma coisa.
Não, entrevista por telefone.
Entrevista por telefone.
A gente tem essa entrada com ela.
Vamos fazer isso?
Lógico.
Então, mas se ganhar 5, duelo de
titãs. Se ganhar 5.
Tá certo?
Isso, quando fizer o Penta, né?
Isso, Penta.
Ou Hexa, vai. 6? Você acha melhor? 6? Em
homenagem à Copa do
Céu. É, já, premonição.
Fiz entrevista no Hexa.
Olha lá, e o especial Sônia Rocha quando sai? O Zé é o mais hilário, com certeza.
É o mestre.
É o mestre. Não, mas isso não vale, que foi minha filha que escreveu lá. Fernanda Dini. Pô, Fernanda, sacanagem. Você, ela que escreveu. Ela não pôs Tavares no nome. Olha lá.
Um beijo pra Fernanda. Mas tá o Zé vendo? É o mestre do mundo.
Ela também quer um especial Sônia Rocha, tá vendo?
Ah, poxa, que legal.
Então tá bom.
Então Sônia Rocha ganhou, né?
Sônia Rocha ganhou. Então hoje, já que Sônia Rocha ganhou no primeiro Duelo de Titãs, nós vamos passar para o segundo Duelo de Titãs.
É, um desafiante, hoje, né? Um desafiante.
Um desafiante, que eu não sei quem é que você fez surpresa aqui e colocou. E a nossa Sônia Rocha, como sempre, certo?
Certo.
Então vamos primeiro ouvir o desafiante?
Vamos ouvir. Noêmia Duque.
Como é o nome do cara?
É, não, é uma mulher. Noêmia Duque.
Noêmia Duque.
Noêmia Duque. Ela tá lançando um CD por uma gravadora, a princípio, respeitável.
Ah.
E ela é professora de português, inglês e dança.
Português, inglês e dança.
É.
A Sônia Rocha é professora de história.
Professora de história. É formada em ecologia, pós-graduada pela Universidade de Lisboa. Olha. Com bolsa pela Fundação Kalusk Gulbenkian.
Oi,
ah, rapaz, opção, conheço.
Um biógrafo.
Conheço, mulher.
Sônia Rocha, Uma Vida. Então... Escrito por Robson Henriques, vai ser o escritor.
E o único que vai comprar.
Da biografia autorizada.
E o único que vai comprar o livro também. O único. Né? Então, assim, essa Noêmia Duque, ela fez uma espécie de um rap.
Ah, um rap?
Tecnológico. Falando sobre essa realidade virtual que a gente vive agora, né?
Ah, por isso chama Entrei no Seu Site.
Entrei no Seu Site, tá?
Entendi.
Então a gente tem que ter em mente, assim, que estamos ouvindo a obra de uma professora de português, de inglês e que é bailarina também.
Opa!
Espero que ela não faça as três coisas ao mesmo tempo.
Então agora...
Vamos ver, então. Entrei no seu site ontem, Noêmia Duque, a desafiante.
Pedindo desculpas aqui ao Arrigo Barnabé, o professor JJ Moraes da USP, professor de música. Nós vamos interromper o Arrigo Barnabé para ouvir Noêmia Duque. Vamos lá, duelo de titãs. Noêmia Duque versus Sônia Rocha. Estreante Noêmia Duque.
Duelo de titãs.
Bom arranjo, hein, cara? Ó.
Se prepara, opa. Zé. Se prepara.
Produção.
É, negócio é sério.
Entrei no seu site ontem. Como você me comove. Eu sei que aquelas canções você armazenou no iPod.
iPod!
E pode uma coisa dessa.
E ela emenda, e pode uma coisa dessa.
Você não me atendeu.
Puta que pariu!
Sensacional!
Muito ignorante!
Desconectada.
Ai, meu Deus!
Desconectada. Abrir meu e-mail.
Abrir meu e-mail.
Sem o menor receio. Cliquei na coluna do meio.
Nem o negócio vai ficar pior, fica tranquilo.
Nenhum. E navios.
Olha.
Fiquei a ver.
Tá.
Porque eu tenho a força, mas não detenho o poder.
Não sei o que ela quer dizer com isso.
Eu tenho a força,
mas se prepare.
Mas não detenho o poder. Voltei ao menu principal.
Menu principal.
Nada, nada mal. Fiz um link perfeito.
peito, com todo direito, fiz um download do arquivo.
Um download do arquivo?
Isso.
Meu Deus do céu. A mulher campeã da rima pobre.
Bufei, baixei.
Eu já desisto de comentar.
Voltei pro mundo real. Afinal,
mas agora o mais surpreendente, Robson, me diga que,
download
que
do
selo
arquivo
foi capaz de apoiar um artista do
devemos comércio. Falar, devemos acabar com esse selo?
Eu acho que tem que
é
falar.
Mesmo?
Tem que falar.
Não, mas não é independente?
Não podemos. Isso?
Não, não.
Ela não bancou.
O selo respeitadíssimo.
Ela não bancou, tá o próprio CD. Bancaram não ainda bancou? Pra ela fazer isso.
Bancaram.
Acredita?
Quem é?
O selo Trama.
A Trama?
Vergonhosa, me desculpem, os herdeiros de Elis Regina, olha. Eu não vou nem comentar. Que triste. Olha isso aqui, ó. Au. Não.
No mundo virtual.
Ela falou download do arquivo? Ela vai falar download, a filha da puta.
Que isso?
Não.
No mundo. Não, jura que a Trama tá lançando isso daí? Noêmia o quê?
Noêmia Duque.
Não, meu. Duelo de Titãs. Forte, não, forte candidata, forte. Viu?
Não sei se seria o caso, mas a gente pode fazer um linkzinho de fotos para uma comparação. Ela tem uma foto maravilhosa do álbum Antecedentes Musicais.
Já está no site.
Antecedentes Musicais.
É o álbum de Noêmia Duque, né?
Que maravilhoso.
Mas tudo bem, mas ela vai ter que competir com a obra magnânima.
De Duelo de Titãs.
Entrou Sonia Rocha. Ei, olha, outro nível.
Ela está interpretando Elis. É a música em homenagem
já que
a Elis.
Falamos,
Elis.
Né? Já que
vamos lá, vamos ver.
A trama, olha só. Do equilibrista, vamos lá.
Sambão, hein?
Elis, Elis, por que tão cedo partiste? Saudades nossas, querida.
Tá desafinado.
Mas que beleza.
Lembrou Elis.
Era muito.
Eras por emoção. Tu soltavas a voz.
E esse arranjo de churrascaria?
Total.
Dá fome.
Total. Dá.
Tô sentindo o cheiro de picanha, cara. É verdade.
Né? Tô sentindo o cheiro.
Elis, Elis.
Aquele puta salão enorme, né? Tabladinho, meia boca.
Garçom suando.
Isso,
né?
O cara com aquele tecladinho com suporte em X. Né? Aquele tecladinho com suporte em X, com perninho podre, cheirando a gordura, né?
Uma coisa. E aquele infeliz do garçom que tem o azar de pegar o cupim, que ninguém aceita,
exatamente.
Né? Exatamente. Ele dá a volta olímpica e.
E o abacaxi com canela? Vocês já pegaram essa na churrascaria?
Já peguei.
Como alguém pode servir abacaxi com canela na churrascaria,
cara? É demais.
É impressionante. Eles devem dar pro estagiário de espeteiro, né? O estagiário deve pegar. Não, você serve o abacaxi com canela.
Abacaxi assado.
É verdade, só o estagiário pega.
Depois dá pelo cupim, depois coração de galinha.
Não, tem toda um. Todo
tem hierarquia, tem um plano de carreira. Não,
aliás, tem um comercial que retrata bem isso de um caldo mágico, caldo de picanha, coisa e tal. É que justamente quando o cara. É engraçado, quando o cara consegue. É chegar no espeto da picanha, tem um caldo de picanha que.
Quando ele chega na fraldinha, já é um.
Nossa. Ah, não, já é bacana, já é bacana.
Já é sênior.
Ele já tem vaga no estacionamento quando ele serve fraldinha.
Quem foi a Sônia Rocha, né?
Sônia Rocha.
Saudade.
A Elis gostaria de ter gravado essa música, na minha opinião.
Provavelmente.
Ela gostaria de ter gravado.
Querida.
Olha, mas.
Você vê que ela vai pro... Ela não respira. Ela espera o ar acabar até não ter mais nada.
É verdade.
Ela não sabe nem que respirar entre as palavras, né?
No limite.
Nossa.
Era uma explosão.
Bom.
Feliz. Nós guardamos no coração.
É picanha pra lá, brócoli com molho rosé, né? Aquela
queijinho palha, né?
Aquela mussarelinha ali.
Já tá dando fome.
Chega. Eles não querem mais.
Bom, gente, então, só lembrando que nós temos que votar agora. Isso, pedimos aos ouvintes para que votem nas nossas amigas ou Sônia Rocha, ou então, como é o nome da mulher?
Noêmia Duque.
Então, para encerrar agora, que já temos o nosso duelo de titãs, vamos...
A última música
encerrando
com Clara Crocodilo.
A limpeza, né?
A limpeza. Isso, a descompressão estomacal, inclusive. Clara Crocodilo.
Vale a pena.
Olha que coisa, saindo dos esgotos.
São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, ouvinte incauto, que no aconchego de seu lar, rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha.
Ele errou forte o disco na vitrola, né, cara?
É, inimigo mortal da angústia e do desespero. Esteja preparado. Pesadelo começou. Sim, eu sei, você vai dizer que é sua imaginação, que você andou lendo muito gibi ultimamente. Mas então, por que suas mãos tremeram tanto quando você acendeu aquele cigarro? E por que você ficou tão pálido de repente? Será tudo isso fruto da sua imaginação? Não, meu amigo, vá ao banheiro agora, antes que seja tarde demais. Porque neste velho disco que você comprou num sebo, esteve aprisionado por mais de 20 anos o perigoso marginal, o delinquente, o fascinora, o inimigo público número 1, Clara Crocodilo.
Quem colocou o dente eu num calo, não vou morrer nas mãos do tira.
Essa música é uma coisa interessante. Falam que a própria maldição de Clara Crocodilo tá nessa música. Quando o Arrigo fala que você encontrou esse disco num sebo 20 anos depois. E foi o que aconteceu. E só acha em sebo, não teve sucesso.
É engraçado, né?
Porque isso ele tá falando no dia 27 de setembro de 1980, quando ele tá gravando ele essa música.
Profetizou.
Então fala que a maldição de Clara tá nessa faixa.
Que engraçado.
Fadada não ter sucesso.
Eu falei que ele errou feio, porque coloca esse disco na vitrola, mas ele justifica isso que você compra no sebo. Tá? Mas legal.
É que só poderia ser ouvido na vitrola, porque não tem mais CD.
Exatamente. Ele tinha referência.
Cara, olha aqui.
Foi muito bacana. Né?
Sensacional.
Essa é a tragédia de Clara Crocodilo.
Assim, então, se não me falha a memória, 15.
Encerrando o Se Não Me Falha a Memória 15 com Clara Crocodilo.
Opa.
Obrigado pela audiência a todos. Votem, por favor, no nosso duelo de titãs.
Comentários, por favor.
Sônia Rocha e
Noêmia Duque.
Noêmia Duque.
Noêmia Duque é um nome pra gente esquecer mesmo.
Não.
Vamos lá.
E uma novidade importante: agora nós temos o RSS próprio do Se Não Me Falha a Memória, que você pode acessar pelo endereço que você encontra no site podbr.com.
Perfeito. Abraço a todos, até o próximo.
Até o próximo, um abraço, galera.
Mas neste ringue,
metralhadora, não me atinge. Não vou ficar mais neste ringue.
Metralha!
Você lembra do como é o nome da daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do tocava uma...
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória...
Uma realização podcast em Brasil.